Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil literário com Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo. Ela é organizadora do livro Leitura Escrita com Espaço Autobiográfico de Formação. Inicialmente, Maria Rosa, eu queria saber como surgiu a ideia de realizar este projeto.
Olha, na verdade, como eu falo um pouco na apresentação, é um projeto quase que de uma vida. Então, os trabalhos que são apresentados no livro são trabalhos que eu venho orientando ao longo dos últimos 6 anos, mais ou menos, que são trabalhos de mestrado. Então, dentro de um projeto maior, né, de estudo das práticas da escrita, é que se insere a produção desse livro. Então, claro, tem um ponto de partida, que é a minha tese de doutorado, que é um estudo da escrita, na escrita de cartas, né? E esses trabalhos apresentados no livro, os temas variados, né? Os objetos de estudo sendo construídos ao longo de muitas horas de conversa, de leituras, de reflexões, mas nesse trabalho se sobressaía uma escrita de si mesma, das autoras, no caso. Então, aos poucos, nós fomos percebendo a importância de se transformar isso num capítulo metodológico que tem a ver com a ideia de formação.
Algo que me chamou a atenção foi a quantidade de tópicos que a senhora aborda no livro. Porém, existe um pressuposto que une todas essas questões. A senhora poderia explicar essa conjunção?
Então, todas elas passam por essa questão das práticas do estudo das práticas da escrita. As práticas da escrita como práticas disseminadas na sociedade. Então, hoje, por exemplo, nós falamos em, eu vou colocar entre aspas, analfabetos, pessoas analfabetas, mas na verdade são pessoas, como nós temos levantado em alguns estudos, em algumas. Em algumas buscas, né, no campo empírico, pessoas tidas como analfabetas têm uma noção de escrita quase invejável, né? Pela organização mental, pela estruturação de um texto oralizado e tudo mais. Eu estou falando que são alguns pontos, de origem mesmo dessa preocupação toda. Então, cada tema desse que foi apresentado numa dissertação de mestrado e uma de doutorado, né, que é o conjunto, das autoras do livro. De fato, são temas diversos. O campo de estudo é diverso, desde professoras até crianças na zona rural, até professores em formação indígenas, né, professores indígenas em formação no, na Amazônia, que foi a tese de doutorado. Então, essa diversidade tem. O ponto comum é o fazer de cada autora, a trajetória dela de estudo, de reflexão a respeito da construção da escrita, das práticas da escrita e do lugar da escrita para ela própria, para cada uma delas, né? Que esse é um foco de estudo que eu venho. Não venho perdendo de vista, venho fazendo um esforço muito grande para não perder de vista, né? Porque é um modo que eu entendo, de a gente criar um outro estatuto e um outro lugar para a própria escrita. Então, no caso, com temas tão diversos, há um modo de fazer que é. Eu diria assim, comum, recorrente, e que eu tenho incentivado isso, que é uma reflexão de si mesma, naquele objeto, naquele modo de fazer, que passa pela escrita.
Ou seja, são então fazeres diferentes que se encontram em um determinado eixo?
Isso, e aí dá para a gente discutir a questão da formação. A formação intelectual, acadêmica, com certeza, a formação política, que transcende, né? Transcende, não exclui absolutamente, mas transcende a formação individual e aquela perspectiva de formação que é ensinar e aprender, sabe? Não que isso não seja importante, mas a gente está buscando um outro referencial para discutir a questão da formação.
Professora, de que forma esse estudo apareceu em sua trajetória?
Pois é, eu fui professora alfabetizadora na rede pública por mais de 10 anos. Depois fui para... Isso tem a ver com a trajetória profissional também, né? Na rede pública, em salas de alfabetização, eu desenvolvi algumas questões, né, a respeito da produção da escrita pelas crianças, que foi a minha dissertação de mestrado. Não tem resposta, mas tem questões levantadas. A partir daí, me chamou muito a atenção a escrita de cartas, né? O que é, por onde passa a escrita de cartas? Cartas, eu digo, as publicadas e as milhares e milhares e milhares que passam pelos correios a cada ano e nas histórias que aparecem. Então, essa prática da escrita, que é uma prática... Eu diria, é disseminada, mas ela tem um componente muito próprio de quem escreve, sem ser propriedade individual. Então, a escrita, aí, quando pensamos, por exemplo, com Bakhtin, né, que a palavra, e aí eu ponho a palavra escrita, ela só tem razão de ser porque tem uma autoria e tem um leitor, uma leitora, uma leitura do outro lado da palavra escrita. Então, esse para mim é um fundamento básico. E nas cartas, no estudo das cartas, por sinal o livro vai sair pela editora Unesp, né, o livro de doutorado, da tese de doutorado, e então ali eu consigo aprofundar essa relação dialógica, né, pela escrita, pela e na escrita de cartas. Então, isso vem ao longo do tempo. E quando eu chego na orientação de trabalhos, né, de pesquisas, tanto de trabalho de conclusão de curso, inicialmente, como depois das teses, das dissertações de mestrado, e chegando a essa tese de doutorado, isso vai ficando muito forte para mim, muito evidente, essa imersão, né, da autora, da pesquisadora, do autor, no seu objeto, e essa imersão... A escrita, ela não é só a manifestação dessa imersão. A escrita é a própria imersão no seu objeto de estudo. E esse livro veio, eu fiz um estágio de pós-doutoramento, né, em Barcelona com pessoas que eu já tinha contato, né, com esse material escrito, e pude me dedicar um pouco mais a essa temática, né, dos escritos autobiográficos, né? E então, assim que voltei do estágio, a primeira providência, digamos assim, foi retomar todo esse material e, tomando os capítulos metodológicos, como eu disse, que tem essa presença muito forte, né, de cada um, de cada autor, a presença de si mesmo, a questão passa pela questão da subjetividade, e chegou a esse livro agora está vindo a público.
E como ocorre, como é essa relação, esse diálogo entre a senhora e os seus orientandos?
Olha, muito forte a sua pergunta, porque muitas vezes conversamos entre nós. Olha, essa conversa podia ter sido gravada. Olha, por que que nós não gravamos isso? Nunca damos conta de escrever tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que conversamos, tudo aquilo que discutimos. Mas a interlocução frente a frente é muito significativa, é muito marcante. E a interlocução, essa interlocução frente a frente, né, um frente ao outro, ela, de um certo modo, com todas as diferenças individuais, uma escreve de um jeito, isso absolutamente não passa por cima de estilos, né, individuais, absolutamente não passa, mas acaba repercutindo na escrita. Agora, é claro, isso tem uma presença muito forte dos autores que nós trabalhamos. Então, não é uma coisa assim, a conversa, os tantos diálogos, né, frente a frente, pessoalmente, quanto os diálogos por meio da escrita, isso está permeado, com certeza, pelas leituras, né, que fazemos, pelas discussões dos autores que fazemos. E a literatura, textos literários, tem uma presença marcante aí.
A senhora destacaria alguns autores como referência nesses estudos?
Olha, pensando na questão das práticas culturais disseminadas, são alguns autores que estão no campo da história cultural. Por exemplo, Roger Chartier, Michel de Certeau, Norbert Elias e o Peter Burke, são alguns. Nos estudos da linguagem, Bakhtin, em primeiro lugar, que não é um estudioso da linguagem, eu acho que ele é um. Aliás, os autores de modo geral, mas ele é muito forte não só nas informações teóricas dos estudos dele, mas no modo de escrever. Agora, por exemplo, estou lendo um material dele, Los Borradores, que é uma presença assim muito forte de quem escreve, né? Vygotsky também, Foucault, Rancière, o mesmo Barthes, né? A gente passa de vez em quando por ele, vai e volta. Nos estudos literários, no campo da literatura, se dá para falar assim, né? A Clarice Lispector, Virginia Woolf, que eu não abro mão de jeito nenhum, inclusive são autoras que estão nos meus programas, né, de disciplina, na graduação, tudo. Ítalo Calvino e Borges, né, sem dúvida nenhuma. E esses autores que se veem mais recentemente entrando nessas questões que vimos discutindo, que é o Jorge Larossa, né, com quem eu fiz o estágio de pós-doutoramento, e Walter Benjamin, e alguns autores que eu conheci por essa época, que é Nora Catelli, o Miguel Morey, a Leonor, né, Arthur, que é uma argentina. Então, são autores que nos últimos 3 anos eu venho me aprofundando mais.
Eu queria saber, professora, também se existe um diálogo entre seus orientandos e essas questões que nós estamos conversando.
Olha, existe sim. Inclusive, para a composição desse livro, por exemplo, você não imagina a rede de comunicação que se estabeleceu entre o grupo, né? Eu fiz a proposta, dei a ideia, apontei algumas coisas por onde o livro poderia caminhar, a organização dele, e isso disparou uma comunicação num outro nível, né? Não de intelectual e de produção e de estudos e de objeto de estudos, assim, muito significativo, muito, muito bom mesmo, muito legal. E já são trabalhos terminados, então as pessoas não se encontram pessoalmente com tanta frequência. E hoje, nos dias de hoje, 1910, 1911, é um outro grupo que vai se formando, né? E eu espero que todo o trabalho desemboque em alguma coisa desse tipo. Mas não sei se eu respondi essa sua pergunta,
não,
mas
sem
a
dúvida.
gente estabelece
elos
e, em função dos estudos dos objetos e alguma coisa que vai um pouco além também.
Esse livro que a senhora organiza vem sendo lançado numa parceria entre a editora Unesp e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, no formato digital. Que visão a senhora tem desse tipo de publicação?
Olha, claro, na minha casa eu tenho duas paredes inteiras, que não são muito pequenas, de livros, né? Livros que eu leio, livros que eu não leio, e acredito que livros que eu não vá conseguir ler na vida, né? Enquanto viver. Então, o livro me é um objeto muito precioso. O livro impresso, fabuloso. Agora, não dá para não assumir que temos outros suportes de escrita, entre eles essa escrita que transita, que ganha mundo, né, pela tela de um computador. Então, esse é sempre um embate em que eu me ponho e sempre discutimos, inclusive aqui no departamento e com o grupo, né? Como é que a gente faz? Porque a tela, dali a pouco, para armazenar, você tem que ter um outros suportes. Então, o livro é tão bom, sentir o cheiro do livro, folhear o livro, perder o livro, emprestar e coisas desse tipo. Mas temos que reconhecer essa amplitude, né? Quase, quase infinita enquanto divulgação, enquanto os escritos, né? Os meus escritos postos online ganham o mundo. Quer dizer, não sei quem lê, meia dúzia de pessoas que vá ler esses meus escritos, mas eu não sei quem absolutamente, né?
Para finalizar, a senhora poderia deixar um contato para o ouvinte que quer continuar essa conversa?
Posso sim. Ah, o meu contato de e-mail, né? mrosamc@rc.unesp.br. Telefone, mas o telefone é mais. Seria para um contato inicial,
Isso.
né? É 19 3526 4269, para um contato inicial, para agendar alguma coisa. E o e-mail acho que ainda facilita um pouquinho, né, essa comunicação mais à distância e tudo mais.
Professora, muito obrigado pela entrevista. Conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Maria Rosa Rodrigues Martins de Camargo, que é organizadora do livro Leitura Escrita como Espaço Autobiográfico de Formação. Professora, um grande abraço e até a próxima.
Eu agradeço, Oscar, essa oportunidade, não somente de falar do livro, mas divulgar um pouco o trabalho que venho fazendo com o meu grupo e olhando bastante, de um modo bastante marcado para as práticas da escrita. Muito obrigada. Tchau.